Hello there, and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, mais Fluent English, nós temos Fear of Speaking, hoje sendo o segundo episódio da nossa 12ª temporada, dando sequência aí a uma série de episódios voltados para ajudar você a conquistar sua fluência em definitivo. Lembrando que se você ainda não escutou o primeiro episódio da temporada intitulado Speaking, recomendo que você faça isso, certamente o episódio de hoje irá complementar as informações passadas no primeiro episódio dessa 12ª temporada, tá bom? Vamos começar então com I'm so afraid to speak English, que tem tudo a ver com o título do nosso episódio, Fear of Speaking. Se você é uma dessas pessoas que tem medo de falar inglês, esse episódio é para você. Vamos resolver isso de uma vez por todas, não é? Então a frase diz I'm so afraid to speak English. Vamos fazer um quadro comparativo aqui entre a palavra fear e a palavra afraid. O título diz fear of speaking, que é medo de falar. I'm so afraid, eu tenho muito medo de falar em inglês, to speak English. Então, qual é a diferença, Marcelo, do fear para afraid? Geralmente, você vai dizer, utilizando o afraid, né, que é essa palavrinha medo, com o verbo to be. Porque é ser ou estar, não é? Verbo to be significa ser ou estar. Então você diz, eu estou com medo, tá? Eu sei que em português a gente diz, eu tenho medo, não é assim? Mas você em inglês não tem, porque não te pertence. Você apenas está com medo naquele momento. Por isso nós usamos I am, abreviado, que é o caso aqui da nossa frase, I'm so afraid. Ficou claro? Já a palavra fear... É o verbo medar. Sim, você pode conjugar o verbo fear. Por exemplo, você diz, I fear this is not gonna work. É como se você dissesse, eu tenho medo. Mas é o verbo sentir medo, tá bom? Ficou claro para você? Então é um pouquinho diferente. Tem o mesmo significado, porém um pouquinho diferente a nível de estrutura. Legal. Agora que você já entendeu isso, lembre-se que no caso de speak com English, nós temos uma junção, já que o speak termina com o som de consoante e English começa com esse som de vogal. Mencionado também no último podcast, onde eu expliquei que English sempre começará com a letra maiúscula, letra E, no caso de English, maiúscula. E todas as demais línguas em inglês, meses do ano, dias da semana, nacionalidades, tudo isso vai utilizar... letra maiúscula, tá bom? Diferente do português, né? Então é speak English, como se fosse uma palavra única, ok? I'm so afraid to speak English. Vamos repetir a frase? I'm so afraid to speak English. I'm so afraid to speak English. I'm so afraid to speak English. É importante que você repita. Falamos sobre isso no último episódio, né? A forma mais simples, mais natural, inclusive, de aprender um idioma é ouvir e repetir. E principalmente se você ouvir e repetir frases. Então você precisa repetir. É por este motivo que aqui nos nossos podcasts você não fica passivamente aí do outro lado apenas recebendo informação. Eu sempre lhe dou a oportunidade de você praticar o seu inglês falando verdadeiramente. Então, é falando que você vai falar em inglês. Se você estiver treinando a sua leitura, você vai ficar excelente na sua leitura. Se você estiver treinando a sua escrita, você vai ficar muito bom na escrita. Por isso que eu sempre digo, se você quer treinar a sua habilidade de compreensão auditiva, retire as legendas dos seus vídeos, dos seus filmes, das suas séries. Se você está assistindo uma série com legenda, você não está treinando a sua compreensão auditiva. Está treinando a sua leitura. Inevitavelmente, os seus olhos são sugados pela legenda. Então, se você quer treinar na leitura, existem outros mecanismos para isso mais eficientes do que assistir um filme com legenda, por exemplo. E se você quer treinar a sua compreensão auditiva, assista esses filmes, essas séries, esses vídeos sem legenda, para treinar os seus ouvidos de fato. Tá? Então, quando a pessoa diz aqui no nosso episódio, I'm so afraid to speak English, a outra pergunta por quê? Em inglês, quando nós perguntamos por quê, nós temos a palavrinha why para fazer isso. E em português nós temos 4 porquês diferentes, né? Juntos, separado, com acento, sem acento, no meio da frase, no início da frase, no final da frase, mas em inglês isso é muito simples. Perguntar por que você usa why. Vai dar a resposta se eu uso because. Os dois significam por quê. Um é usado para pergunta e outro para resposta. Simples assim. Why? Perguntou por quê. Tá bom? Vamos repetir essa? Why? 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 E é isso mesmo. Se você é mineiro, como eu, você está se perguntando agora, mas why é why, why? Como assim why? Inclusive, se você não conhece a história, recomendo que você procure na internet, você encontrará que o nosso why utilizado em Minas advém exatamente do why do inglês, tá? Você vai entender melhor ao procurar a história. Perguntou com why, resposta é because, não é assim que eu disse? Porque, tarará. Então agora você vai dar a razão, o motivo pelo qual. Because I don't want to make mistakes. Geralmente, o problema, o medo por trás da fala do idioma está ligado ao fato de não querer cometer erros. É o que geralmente acontece. Eu lido com muita gente, mas não é pouco não, é muita gente, todos os dias. E a mesma resposta que eu sempre recebo. Ah, eu tenho medo de falar inglês. Por quê? Porque eu tenho medo de falar, de cometer erro. Eu não gosto de cometer erro. Entendeu? Então a resposta que foi dada aqui é because I don't want to make mistakes. Eu não quero cometer erros. Você pode utilizar o want separado do to, como foi o caso, como é o caso aqui, né, no nosso podcast, because I don't want to make mistakes. Ou você pode informalmente unificar o want com o to e virará wanna. I don't wanna, tá? Outro detalhe aqui a nível de pronúncia é o D sendo transformado em R, então I don't wanna. I don't wanna make mistakes, because I don't wanna make mistakes. Isso é a forma natural de se falar o idioma. E não, eu não estou falando rápido demais, acredite. Estou falando naturalmente para você. O título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Se eu ficar ensinando para você um inglês robotizado, mecanizado, não natural, como geralmente a gente vê por aí, você nunca, jamais estará preparado ou preparada para fazer as suas viagens e conversar com o nativo. Ou assistir seus filmes e compreendê-los. Ou conversar com qualquer pessoa que você deseje, passar uma entrevista de trabalho em inglês, por exemplo, tá bom? Então você precisa desse inglês natural, isso se consegue via prática. Então é o meu objetivo aqui, a minha obrigação, enquanto seu professor, passar para você esse conhecimento natural e lhe dar a oportunidade de prática, para que falando inglês, você de fato aprenda a falar inglês e perca de uma vez por todas esse medo de falar o idioma, tá? Vamos lá? Because I don't want to make mistakes. Vamos repetir a frase? Because I don't want to make mistakes. Because I don't want to make mistakes. Because I don't want to make mistakes. Muito bom. O importante, sempre que você for repetir uma frase, é você tentar a sonoridade da frase, o ritmo da frase, como se você estivesse cantando aquela música favorita sua, sabe, em inglês. E muitas vezes até você nem sabe o significado daquilo que está sendo dito, mas você está ali tentando repetir da melhor forma que você pode. Aqui a mesma coisa. E foi assim que você aprendeu o português. Não existia qualquer outro idioma que você pudesse fazer um quadro comparativo, né? Quando você aprendeu o português, você não ficou escrevendo frases no quadro, ou um professor ficou escrevendo frases no quadro para você. Você aprendeu ouvindo e repetindo. É a forma mais natural de aprender um idioma, seja ele qual for. Então, treine isso. Se você sentir dificuldade, o poder está nas suas mãos. Pode voltar, repetir, ouvir novamente, repetir novamente, quantas vezes necessárias forem. O importante é que você treine, tá bom? Pergunta agora da pessoa é, are you a perfect person? E a pergunta que eu faço para você, você tem tanto medo assim de cometer erros? Peraí. Você é alguém perfeito? Será que você é perfeito? Diz para mim, are you a perfect person? Vamos repetir essa? Are you a perfect person? Are you a perfect person? Are you a perfect person? No, of course not. É claro que não. E por mais que a arrogância, a soberba esteja gritando lá no talo, sim, eu sou perfeito, você não é perfeito porque você é ser humano. Ser humano comete erros. E não há nada de errado com isso. Tá tudo certo, tá? Importante é você entender quem você é. Se você compreende que, como ser humano, você cometerá erros, você passa a se libertar dessa ideia de perfeccionismo. Porque perfeccionismo é um verdadeiro tiro no pé. Você não quer atrasar a sua própria vida. Pare de atrapalhar a sua evolução. Entenda de uma vez por todas que você não é perfeito. Mas, Marcelo, quando eu era pequeno, sempre me disseram que eu tinha que sempre tirar 100 numa nota na prova, porque era só o que eu fazia, só estudava. Todo mundo, a minha vida inteira, me cobraram que eu tinha que ser perfeito nisso, perfeito naquilo. Nós não podemos voltar atrás e mudar o seu passado, mas a gente pode construir um futuro a partir de hoje. Então, se você já entendeu que as pessoas disseram isso para você e moldaram o seu comportamento até o dia de hoje, entenda também que comportamentos podem ser alterados. É um mero comportamento isso. Você não nasceu assim. Então, se você não nasceu assim, você pode aprender um mecanismo, uma forma diferente de você agir diferente para colher um resultado diferente na sua vida. Não pode permitir, até o dia de hoje, você vem permitindo que as pessoas lá do passado te controlem e ditem quem você é, como você faz. Mas nós não somos o que dizemos ser. Nós não somos o que os outros dizem sobre nós. Nós somos o resultado das nossas ações. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, você vai ter que ter um resultado diferente na sua vida. Para ter um resultado diferente, você vai ter que agir diferente. Então, se eu estou mostrando para você que a perfeição não existe, de agora em diante, se permita errar e se aceite com isso, porque faz parte do ser humano errar. Beleza? E fique em paz, tá tudo certo. Você não é perfeito. No, of course not. Tá bom? Claro que não. Vamos repetir essa agora? No, of course not. No, of course not. No, of course not. Eu costumo dizer que a minha vida já tem pedras o suficiente que eu preciso carregar na minha sacolinha, ao longo da minha história. Eu não preciso ficar carregando pedra dos outros. Né? A partir do momento que eu entendo que a pedra é do outro, eu deixo o outro carregar, porque cada qual precisa carregar a sua própria pedra. Né? Do you make mistakes em português? A pergunta agora para consciência, geração de consciência, né? Do you make mistakes em português? E aí? Fala para mim. Há quantos anos você fala o português? E você comete erros em português? Eu sei que eu cometo. Do you make mistakes in Portuguese? Vamos repetir essa frase. Do you make mistakes in Portuguese? Do you make mistakes in Portuguese? Do you make mistakes in Portuguese? É importante ressaltar que fluência é a habilidade de você se comunicar com qualquer indivíduo sobre qualquer assunto que você domine. Fluência é a capacidade de você assistir seus filmes, suas séries, no original e sem legenda, ouvir uma música, compreendê-la e cantá-la caso você goste. Fluência é a capacidade de você, sei lá, viajar para fora do país e conversar com um nativo naturalmente, ou passar uma entrevista de trabalho em inglês, ou fazer um intercâmbio fora do país. Fluência é você escrever os seus e-mails no novo idioma. Fluência não significa perfeição. Tem gente que fala assim: ah, você no máximo vai conseguir chegar até um nível avançado. Fluente, você só vai conquistar essa fluência se você morar fora do Brasil. Se eu disser para você que o número de alunos que nós temos residindo fora do Brasil é absurdo, absurdo, incontáveis alunos nós temos. Talvez a maioria dos nossos alunos do curso Wave Online English advém de outros países que não o Brasil, brasileiros residindo fora do Brasil, que não conquistaram a fluência. Por quê? Porque não basta você estar num país onde a língua mãe é o inglês. Você precisa saber como fazer. Você precisa de praticar este como que você entender. E você vai precisar do professor. Então, os erros, eles são muito bem-vindos. O importante é que você se liberte dessa ideia de perfeição, que você aplique o conhecimento que você recebe para que você aprenda, que você cometa esses erros, mas que você igualmente tenha o professor para fazer as correções. Sem as correções não haverá evolução. Tá? Então é importante você cometer erros, mas é importante ter o professor. Do you make mistakes in Portuguese? I guess so. É claro, né? Eu acredito que sim. I guess so. Ou você fala português perfeitamente? Português perfeitamente, 100% do tempo, duvido. Vamos repetir? I guess so. I guess so. I guess so. Then, então, não preciso falar mais nada, né? Então, pense. Se você comete erros em português, mesmo depois de anos e anos e anos falando o idioma, por que é que você quer ser perfeito em inglês? Fala sério, isso não faz nem sentido. Pense comigo. Por isso, a pessoa aqui no diálogo diz then e deixou o espaço em branco para o outro raciocinar. Porque isso chega a ser ilógico. Entendeu? Then, vamos repetir. Then, então, mas aí, talvez você esteja dizendo exatamente o que a pessoa disse aqui agora. But it's different, you don't understand. Não, tudo bem, eu entendi, ficou claro para mim. O que você disse faz sentido. Mas é diferente, você não entenderia. Né? But it's different. You don't understand. Vamos repetir essa? But it's different. You don't understand. But it's different. You don't understand. But it's different. You don't understand. E a frase aqui que você precisa entender é you can't learn without trying. Sem tentar, sem experimentar, não há aprendizado. É por este mesmo motivo que aulas particulares de inglês também não servem para quem não fala o inglês fluente. Porque essa experimentação não pode ser apenas frente ao seu professor. Ela precisa ser frente a pessoas que você, inclusive, desconheça. Mas precisa igualmente ser dentro de um ambiente seguro, um local onde você sim possa cometer erros, para que você assim não seja mais ridicularizado, entende? Para que não gere em você ainda mais dor, mais sofrimento, mais trauma linguístico. Eu conheço pessoas, já lidei com gente que chegou para mim dizendo que os traumas linguísticos foram adquiridos dentro de cursinhos de inglês, porque o professor não sabia fazer a correção certa, na hora certa, da maneira certa. Entende? E tudo isso faz a diferença. Quando você entende de cérebro humano, você consegue alterar o comportamento com muito mais facilidade. É por isso que dentro da Wave o resultado dos nossos alunos é diferenciado. You can't learn without trying. Porque se você não tentar, não há aprendizado. Uma aula serve apenas para entendimento. Quer aprender? Tem que experimentar. Tá bom? You can't learn without trying. Vou repetir. Não se aprende via teoria. Se entende a teoria. Só se aprende via prática. You can't learn without trying. Bora? You can't learn without trying. You can't learn without trying. You can't learn without trying. É isso aí. Tem que experimentar o idioma. E a pessoa sabe disso. Talvez você também saiba disso. Por isso que ela disse, I know. E também deixou em branco, né? Nem precisou completar a frase. I know I can't learn without trying. Não, simplesmente, I know. Com aquele suspiro, né? De... I know. I know. I know. E olha, trying means making mistakes. Se você vai tentar, você vai cometer erros. É óbvio. Ou você começou a dirigir e do nada você já aprendeu a ligar o carro, a colocar a marcha, sair sem o carro engasgar, sem que o mesmo morresse. Né? Não, não foi assim no começo? Você não experimentou e cometeu erros e erros e mais erros? Trying means making mistakes. Tá tudo bem. Sabendo que faz parte do ser humano e faz parte do processo de aprendizado de qualquer coisa na vida, principalmente do aprendizado linguístico, cometer erros, você se liberta. Você não fica mais, não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que falar, mas e se eu cometer, e se eu fizer, e se... Não, gente, experimente o idioma. Aliás, fica aqui o meu convite para você, participe conosco da imersão Inglês Fluent Wave. São 2 semanas inteiras, onde eu, Marcelo Dutra, me torno seu professor particular, fico disponível durante esse período de 2 semanas, para sanar as suas dúvidas, para fazer as correções certas, da maneira certa, na hora certa, para te dar suporte, entregando manhã, tarde e noite, de forma bem intensa, podcasts, videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência, vídeos, aulas gravadas, aulas ao vivo, tudo isso junto com o meu acompanhamento para você entender de uma vez por todas que sim, você é capaz de falar inglês fluente. Dentro da Wave Imersão Linguística, inclusive, você vê exemplos de alunos nossos que foram capazes de conquistar a fluência. E você, igualmente, tem esse potencial. O que lhe falta é saber como fazer. A imersão é 100% gratuita. Para participar é muito simples. Acesse o site waveidiomas.com. Vou deixar na descrição aqui do nosso episódio, waveidiomas.com. Preencha o seu formulário, nome, melhor e-mail e o seu número de WhatsApp com DDD e aguarde. Que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. E lá você terá acesso a todo esse conteúdo, tá? A imersão acontece de tempos em tempos. Sempre antes de abrirmos as turmas do curso Wave Online English, nós temos a imersão, porque a imersão é preparatória para o curso. Dentro da imersão você aprende como desbloquear o seu cérebro, como utilizá-lo a seu favor, aprende a criar suas próprias frases em inglês. Você tem a oportunidade de falar o idioma verdadeiramente, ou seja, todo o conteúdo que é passado dentro da imersão prepara os alunos para o curso. Mas se você não quiser se matricular, você não é obrigado a fazer isso. Muito pelo contrário, você pode tirar o máximo de proveito da imersão e certamente o conhecimento que você receberá durante esse período de 2 semanas será muito mais útil que muito curso pago por aí. Então aproveite a oportunidade onde eu dou o meu próprio tempo para você, meu bem mais precioso, para você falar inglês de uma vez por todas. Cometer os seus erros, aprender com os mesmos. Porque trying means making mistakes. E tá tudo certo. Você vai experimentar, vai cometer erros e vai aprender com os mesmos. Tá bom? Trying means making mistakes. Vamos repetir essa frase? Trying means making mistakes. Trying means making mistakes. Trying means making mistakes. Muito bom. A frase seguinte, talvez seja o seu caso, é "But I'm still afraid." Ainda tenho medo. I'm still afraid. Olha, como nós estamos usando a palavra afraid, olha o verbo to be, I am, tá vendo? Abreviado, I'm. Essa palavrinha still é ainda em inglês. But I'm still afraid. But I'm still afraid. Ok? Vamos lá? But I'm still afraid. But I'm still afraid. But I'm still afraid. Eu entendo o seu medo. Aliás, eu de fato entendo o seu medo. Porque são anos e anos e anos tentando ser perfeito. Anos e anos e anos trazendo à memória as experiências negativas que você viveu com o passado, no passado com o inglês. Anos e anos e anos remoendo toda essa situação que foi experienciada por você. E essa descarga emocional negativa gerou em você um aprendizado de que você não pode cometer erros. Eu entendo o seu medo. E é por isso que eu trouxe algo da psicologia para dentro do ensino linguístico chamado de ambiente seguro. Dentro da psicologia, nós temos trabalho realizado em grupos, né? Que é a terapia em grupo. E quando nós vamos fazer esse tipo de trabalho, nós fazemos um combinado junto ao grupo. Todas as informações que são passadas aqui permanecem única e exclusivamente aqui. Nada do que é falado aqui pode sair do grupo. E as pessoas assinam esse contrato em conjunto. E aí elas estão agora num ambiente seguro, onde elas podem de verdade se abrirem, sem medo de que as informações que ali serão passadas sairão daquele ambiente. Eu peguei essa ideia da terapia em grupo e trouxe para um ambiente linguístico, onde você tem o local certo, com gente de verdade, porque você não vai falar inglês fluente se você ficar olhando para a tela de um computador, você só vai falar inglês fluente se você tiver esse ambiente com gente de verdade, onde você consiga se expressar e cometer os seus erros e aprender com os mesmos, sendo corrigido na hora certa, da maneira certa, por quem realmente entende do assunto. So you need a safe environment. Você precisa de um ambiente seguro. Ah, Marcelo, mas eu não posso fazer isso no mundo real? Não. Se você vai para o mundo real, a pessoa que você vai conversar com, muito possivelmente não será professor ou professora, não terá a paciência necessária, talvez gere na sua vida uma perca aí de uma oportunidade de trabalho ou de um relacionamento, um network, sei lá. Pode, inclusive, trazer a você mais dor, mais sofrimento e ampliar essa crença de que, nossa, eu preciso de fato ser perfeito, que se eu cometer um erro já era. Então, o que você de fato precisa é do ambiente seguro. No ambiente seguro, onde você vai cometer esses erros, você vai aprender, você vai gerar em si a autossuficiência que você precisa. A autoconfiança que você precisa, a autoeficácia que você precisa, para depois do treino certo, você poder aplicar isso no mundo real, com naturalidade, tá? E sem medo de cometer erros, inclusive. Beleza? So you need a safe environment. Vamos repetir a frase? So you need a safe environment. So you need a safe environment. So you need a safe environment. A pessoa curiosa para saber o que é isso pergunta: say what? Como é que é? Say what? Olha só, essa perguntinha você pode utilizar sempre que você não entendeu alguma coisa, né? Quiser saber um pouco mais a respeito, você diz say what? Tá? Lembrando que é uma maneira mais informal de se comunicar, tá bom? Say what? Say what? Say what? Então, o que é um ambiente seguro? It's a safe place to make mistakes. É o local seguro para você cometer os seus erros. Isso é um safe environment. Isso é um ambiente seguro. O local onde você pode cometer os seus erros sem aquele medo de ser ridicularizado, de ser julgado, né, de ser mal corrigido, mal interpretado. It's a place to make mistakes. And it's safe. É extremamente seguro. It's a safe place to make mistakes. Vamos repetir essa? It's a safe place to make mistakes. It's a safe place to make mistakes. It's a safe place to make mistakes. Muito bom, muito bom. Então é isso. Vou reler agora o episódio com você para que assim você possa treinar a sua pronúncia mais uma vez. Vamos lá? I'm so afraid to speak English. Why? Because I don't want to make mistakes. Are you a perfect person? No, of course not. Do you make mistakes in Portuguese? I guess so. Then? But it's different. You don't understand. You can't learn without trying. I know. Trying means making mistakes. But I'm still afraid. So you need a safe environment. Say what? It's a safe place to make mistakes. Muito bom, então é isso. Se você puder, deixe para mim um comentário aqui no episódio de hoje. Quero saber a sua opinião, se você gostou do episódio. E lembrando que o episódio, o PDF do mesmo, está disponível para você, tá? Basta você enviar uma mensagem via WhatsApp diretamente no meu WhatsApp pessoal. Código de área 32 988-10-3208. Vou deixar também na descrição aqui do nosso podcast. E me dizer o seu nome e o nome do episódio de hoje, que é Fear of Speaking, tá bom? Você fala, Marcelo, eu gostaria de receber. Meu nome é Fulano de Tal, eu gostaria de receber o PDF do episódio Fear of Speaking. E eu encaminho isso para você com o maior prazer. Eu espero ver você dentro da imersão em Inglês Fluent Wave e que eu possa não somente ter ajudado, mas que eu continue lhe ajudando, contribuindo com a sua vida. Para que assim você conquista sua fluência em definitivo. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme estar com você. Nos vemos no nosso próximo episódio ou dentro da imersão. Take it easy now. Bye bye.